Fala MDS.
Olá, este é o Fala MDS. Eu sou Thaisa Dias e aqui a gente conversa sobre Bolsa Família, Sistema Único de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional e outras ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. E além do nosso podcast, temos diversos meios de comunicação. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E, claro, o Disque Social 121. A Amazônia viveu em 2023 uma seca extrema, a pior já registrada na região. Rios importantes como Negro, Solimões e Amazonas atingiram suas mínimas históricas. Comunidades ficaram isoladas pela dificuldade de transporte, chegando a sofrer com a falta de água e alimentos. A população amazônica teme que os problemas se repitam no ciclo da seca deste ano. As cheias também se tornaram mais intensas. Estudos científicos mostram que houve um aumento de 26% nas inundações máximas na Amazônia desde 1980. Com tudo isso, pesquisadores sugerem que é urgente adotar medidas de adaptação e mitigação das mudanças climáticas para garantir o bem-estar da população local. E uma das alternativas recomendadas já vem sendo adotada pelo MDS, as tecnologias sociais de acesso à água do programa Cisternas. Quem conta mais sobre isso para a gente é Márcia Muxagata, gerente de projeto da nossa Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Seja bem-vinda, Márcia.
Muito obrigada pelo convite, Thaís. Eu acho que esse tema que a gente escolheu para conversar hoje é um tema muito importante e que está realmente preocupando a população da Amazônia e as autoridades públicas também, porque a população está sendo prejudicada pelas mudanças climáticas, às vezes do excesso de chuvas e agora, no caso, em relação à seca.
É verdade. E a gente já viu que as mudanças climáticas, elas já são uma realidade. Então, o que, que a gente vai fazer, né, para lidar com elas? Nós tivemos em julho a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que debateu os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia. E nessa reunião, os cientistas apontaram as tecnologias sociais de acesso à água, né, como uma das alternativas importantes para dar melhores condições de vida à população local frente aos impactos dessas mudanças. Por que essas tecnologias são uma opção interessante nesse contexto?
Então, as tecnologias, elas já eram importantes antes, porque na realidade, na Amazônia, quando você pensa, ela é o maior reservatório de água do mundo, de água doce do mundo, mas nem sempre as comunidades tradicionais, os ribeirinhos, eles têm acesso à água limpa. Algumas vezes essa água é de acesso contaminada mesmo por dejetos que a própria população lança no rio, por poluição e também por mercúrio. Então, você ter acesso à água limpa, de qualidade, ela é muito importante, não só para o consumo humano da água, mas também porque para você processar, para você valorizar a biodiversidade brasileira, você poder comercializar coisas como o açaí, frutas tropicais e outras, você precisa ter um processamento. A conservação do pescado também, ele depende de água limpa. Então, se você não tem água limpa, você não tem, além da segurança hídrica, você não tem também segurança alimentar.
E, Márcia, você já começou a adiantar aí um pouco do que eu ia te perguntar agora, porque é uma região que já vivia, né? Então, dificuldades de acesso à água limpa. Quando a gente fala em seca, a gente pensa muito nas consequências relacionadas ao consumo, mas tem uma série de outras consequências, né, relacionadas à dificuldade de acesso à água. Então, como esse agravamento das secas tem afetado, que outras consequências existem, né, além do consumo, para a vida das pessoas da região?
Olha, eu acho que além da falta de água, assim, normalmente o pessoal já não está muito com acesso à água limpa, mas a seca, a estiagem, porque a gente trata com dois fenômenos, né? A estiagem quanto é a ausência de chuvas na região norte e a seca quando os rios baixam. Então, ano passado, a Amazônia já viveu a pior seca porque dos 40 anos, né? Então, os rios já estão no nível muito baixo. E esse ano, em função dos fenômenos climáticos, você está tendo novamente uma questão de falta de chuvas e os níveis dos rios estão baixando. E qual é o problema principal, na realidade, para a população? A população amazônica, ela se desloca muito pelos rios. Então, sem os rios, a população fica privada de acesso a várias coisas, como, por exemplo, para comprar alimentos, para comprar coisas, para acesso à saúde. Uma vez que os rios param de ser a via de transporte, as crianças acabam ficando sem escola, né? Porque tem um barco que vai, que leva para a comunidade. Então, são muitas consequências. Mas o que se refere à política do MDS mesmo, o mais importante para a gente agora tem sido com relação à segurança alimentar. Então, nós já estamos pensando em ações emergenciais para a segurança alimentar, como o programa de aquisição de alimentos e também... É uma ação que a gente, assim, preferia não ter que realizar, mas que em casos emergenciais a gente realiza, que é a questão de acesso às cestas básicas. Mas isso só para públicos muito bem especificados, identificados, né? Então, essas são algumas das ações que a gente desenvolve.
E, Márcia, o programa Cisternas aqui do MDS é uma política de mais de 20 anos, né? E que se consolidou principalmente pela atuação no semiárido brasileiro. E agora a gente também já começou a atuar na região amazônica, olhando para essa necessidade de água das populações locais, né? Como que tem sido a atuação do programa Cisternas na região amazônica?
Então, na região amazônica, eu acho até que é uma coisa importante da gente colocar que, diferente do programa do semiárido, onde a gente recolhe água num grande volume para armazenar durante um grande período, né, assim que funcionam as cisternas de placas no semiárido, nas tecnologias sociais da Amazônia, que são distintas, a gente, como até esse momento a gente não tinha tanto problema de seca prolongada, a gente estava trabalhando mais no sentido de você ter pequenos reservatórios para poder fazer com que a água consumida fosse uma água limpa. Mas a gente tem diversas tecnologias que são realizadas em função do contexto de cada comunidade. O detalhe é que o MDS só trabalha com tecnologias sociais, então a gente não trabalha com obras de infraestrutura. E normalmente as tecnologias com as quais a gente trabalha, elas são desenvolvidas ou pelas comunidades ou junto à pesquisa e às comunidades. Então o modelo mais comum que a gente hoje vem desenvolvendo na Amazônia é um modelo que acopla uma caixa d'água, uma estrutura para recolher a água da chuva, e a gente tem também junto uma pia e um banheiro, tá? Porque justamente como a nossa preocupação é com esse saneamento, para que a água seja limpa, a gente procura nesse esquema também providenciar uma tecnologia que a pessoa tenha acesso à água e também à questão de sanidade, né? Saneamento.
E, Márcia, é muito legal isso, né, que você traz sobre as tecnologias sociais. Justamente, elas são boas alternativas justamente porque elas já nascem naquele território e adaptadas, né, à realidade daquele território. Em termos de política pública, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que é esse caminho dentro da política para a gente conseguir adaptar essas soluções, né? A gente começa ali, por exemplo, o programa Cisternas. Começa com essa tecnologia que se consolidou no semiárido, mas agora olha para a Amazônia. Dentro da política, como é que acontece essa adaptação?
Então, eu acho que é muito importante isso, porque justamente pelo perfil que são tecnologias sociais... E a ideia não é simplesmente você fornecer água para a população, mas é você montar um tecido social que seja consolidado, que seja autônomo. Então, as nossas ações, tanto no semiárido quanto na Amazônia, elas são realizadas em parceria com estados e com a sociedade civil. Então, a gente lança editais para que, assim, essas tecnologias sociais, quando a pesquisa aponta, a gente já faz normativos que são publicados dizendo, olha, essa tecnologia, ela tem esses elementos. Então, tem uma pia, tem uma caixa d'água, tem uma torneira. Então, a gente acaba descrevendo muito bem essas tecnologias. A gente publica aquilo como tecnologias que são autorizadas a serem contratadas pelo programa. E, na sequência, a gente abre editais onde a gente convoca entidades da sociedade civil para apresentarem propostas para algumas áreas selecionadas, onde a gente identifica no cadastro único onde são as áreas que têm essa demanda, né? E também faz em parceria com os estados também fazem parcerias com as organizações da sociedade civil para contratar essas tecnologias. E aí essas associações, elas entram em contato com as famílias, fazem todo o processo de capacitação. No caso da Amazônia, a gente faz junto também um acompanhamento técnico que pega também algumas coisas relativas a produção agropecuária. Quer dizer, é um sistema casado que é justamente para fortalecer essas famílias do Cade Único, a que elas tenham água, que elas possam utilizar essa água de maneira segura, que elas possam também melhorar a sua segurança alimentar e nutricional.
Muito legal. E, Márcia, nós temos um cronograma de entregas dessas tecnologias voltadas para a região amazônica. A gente pode falar aí sobre a perspectiva do próximo ano, dos próximos 2 anos, não sei.
Bom, então, a gente, esse programa, ele não é novo, ele é mais recente do que o Cisternas para a região semiárida. Então, até 2018, a gente tinha entregue mais ou menos 6.500 tecnologias sociais de água. Agora, a gente retomou essa ação no ano passado. No ano passado, já foram 3,9 mil tecnologias que foram contratadas principalmente para as reservas extrativistas, para a população extrativista. E agora, em 2024, a gente está fazendo mais 4.600 tecnologias junto com o edital para o Fundo Amazônia. Mas é importante dizer que, embora a gente esteja trabalhando muito rápido, isso esteja se consolidando e sendo aceito pelas comunidades muito rapidamente, a gente tem uma demanda de mais de 100 mil famílias para serem atendidas. Então, assim, tem muita coisa para ser feita.
Tem muito trabalho pela frente,
isso,
né?
Isso.
Márcia, o governo busca formular e executar políticas sociais de forma integrada, né? A gente olha aqui para o nosso portfólio de políticas, digamos assim, e é sempre um casamento, né, entre uma coisa e outra. Pensando que essas soluções multidisciplinares são mais efetivas. Então, que outras ações estão articuladas aí com as tecnologias sociais para atender a população amazônica?
Olha, eu não diria assim, para a população amazônica, por exemplo, a gente está em parceria com vários ministérios, com o BNDES, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário. A gente lançou um edital que chama Amazônia na Escola, que é justamente o dinheiro que vão ser contempladas propostas, uma por estado, duas para o Pará e uma para os demais estados da Amazônia Legal, onde a gente liga um apoio para os agricultores familiares produzirem alimentos e, ao mesmo tempo, essas organizações, todas da sociedade civil, fazerem um trabalho de formação nas escolas e também de equipar as escolas, fazer uma formação para que as escolas tenham uma infraestrutura, cozinhas, cardápios adaptados de comida saudável, comida regional, né? Então, são recursos que estão sendo destinados ainda esse ano, um projeto para o Estado e dois para o Pará, justamente para reforçar a alimentação escolar e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. Isso é uma ação. Uma coisa que é importante a gente dizer sobre a região norte também é que a região norte tem os piores índices de insegurança alimentar do país. O Pará, Roraima, são estados que têm problemas graves de insegurança alimentar. A gente está com a estratégia Alimenta Cidades, onde a gente, e a nossa preocupação é porque tem a população que vive no campo, mas tem a população que vive na cidade. E as pessoas, muitas vezes, quando falam em Amazônia, pensam num lugar assim, sabe, com florestas, populações indígenas, ribeirinhos, mas não. Belém, Manaus, Porto Velho, Santarém, são cidades grandes. E cidades, em alguma, como o caso, por exemplo, de Altamira ou outras, que foram afetadas por projetos de infraestrutura, que tem muita população ali. E essa população da periferia, ela sofre insegurança alimentar. E isso é particularmente verdade na Amazônia. Então, a gente está com o programa Alimenta Cidades, onde a gente também está fazendo todo um trabalho de identificar os desertos alimentares nas grandes cidades, ver onde que nas cidades, na periferia das grandes cidades, você não tem ali pontos de alimentação saudável e você, a partir de um trabalho junto com esses municípios, você poder instalar infraestruturas, equipamentos de segurança alimentar, como bancos de alimentos, cozinhas. Quer dizer, é um plano que a gente está começando agora com os municípios, principalmente na fase de diagnóstico, e a gente está planejando todo um conjunto de ações justamente para reforçar a segurança alimentar das cidades. Isso é um programa nacional, mas que está sendo desenvolvido também na região amazônica.
Márcia, olhando especificamente para o contexto das mudanças climáticas, o governo elaborou o Plano Clima. Conta para a gente um pouquinho sobre ele.
Então, as mudanças climáticas, como a gente já disse antes, infelizmente são uma realidade, né? A gente está vivendo Agora, em 2024, a gente teve o dia mais quente da história, né? E isso tem se repetido, assim, o calor, as inundações, as secas, elas prejudicam, sobretudo, os mais pobres. E agora está sendo coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, junto com o Ministério do Meio Ambiente, dois planos, um plano de mitigação, ou seja, é um plano que é para você combater as mudanças climáticas, por exemplo, plantando árvores, adotando medidas que sequestrem o carbono da atmosfera. E o mais importante, principalmente para a nossa situação, é um plano de adaptação, ou seja, você adaptar o modo de produção, o modo de viver das pessoas, principalmente dos mais pobres, e a gente chama isso de justiça climática. E o Plano Clima que está sendo elaborado, ele tem como foco a justiça climática, ou seja, fazer a adaptação das políticas, principalmente para a população mais pobre, justamente a população do Cade Único e todas as populações vulneráveis. Então, hoje a gente tem, na mitigação, vários setores estão sendo trabalhados e, na adaptação, um dos planos que está sendo trabalhado é o Plano de Adaptação em Segurança Alimentar e Nutricional, que é coordenado pelo MDS. Então, nós estamos fazendo, junto com o MMA, com o MCTI, todo um diagnóstico, primeiro, de quais são os problemas, o que, que vai. Então, a gente já sabe que, na Amazônia, é justamente essa situação que a gente está enfrentando agora, seca. Né? Seca, um risco inclusive da floresta se deteriorar, porque à medida que seca, você tem mais incêndios florestais, você tem a perda de biodiversidade, então você tem uma série de condições que prejudicam tanto a manutenção da floresta quanto da população que vive nessa floresta. E no semiárido também, o aprofundamento da seca, nas chuvas, o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Então, esse plano a gente está construindo com outros ministérios e com participação da sociedade civil, e a gente está justamente na fase de elaboração de quais são as ações que a gente vai ter para os próximos anos, justamente para combater essas mudanças. Então, isso de segurança alimentar, de acesso à água, de você ter sistemas alimentares que sejam mais resilientes, de estímulo à agroecologia, de você ter justamente circuitos de comercialização que você produza localmente, que ao mesmo tempo que você produz, você conserva. E é importante dizer que esse plano clima, ele está sendo bastante participativo, inclusive tem a plataforma Brasil Participativo, e lá, até meados de agosto, as pessoas podem fazer, cada pessoa pode fazer até 3 propostas para o plano clima. Seria muito interessante que a população da Amazônia tivesse suas próprias propostas, os outros biomas também, e depois essas propostas vão ser incorporadas ao plano que está sendo trabalhado. E também vão ser feitas reuniões em todos os biomas para discutir. Então, em Teresina, a gente vai ter um encontro, por exemplo, sobre desertificação e desenvolvimento social, e assim vai.
Muito legal! Márcia Muxagata, gerente de projeto da nossa Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, eu agradeço muito pela sua presença aqui no Fala MDS. Que bom ouvirmos o que a ciência diz sobre as mudanças climáticas e o que nós estamos fazendo para minimizar os efeitos delas para a nossa população. Até a próxima.
Até a próxima.
Obrigada também a você que nos ouviu aqui no Fala MDS. Quer saber mais sobre as ações e programas desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome? No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E, claro, o Disque Social 121. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!